Nós vamos agora conversar com o nosso convidado. Trata-se do magistrado, doutor Luiz Geraldo Santana Lanfred, ele que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, e também é o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Vamos conversar com ele sobre a busca de soluções para a superlotação e situação de precariedade nos presídios do país. Meritíssimo, bom dia e muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora.
Walter, é um prazer enorme estar falando novamente com você e com todos os seus ouvintes no Revista Brasil.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Já tem programa, de alguma forma, foca a busca de soluções para as superlotações e também situações de precariedade nos presídios do país, doutor Luiz Geraldo?
Perfeito, Walter. Você toca num ponto muito importante, uma das pilastras da gestão do ministro Ricardo Lewandowski, que se dispôs a enfrentar a chamada cultura do encarceramento. A cultura do encarceramento, para que seus ouvintes entendam, é aquela ideia de que pela prisão se resolve tudo, quando muitas vezes se encobre pela prisão o déficit de políticas sociais, de investimentos sociais, que é o que mais a população precisa. Mas a superpopulação está aí, prisional, que coloca o Brasil em quarto lugar entre aqueles que mais prendem no planeta, e o mais grave de tudo isso é que não temos espaço para todas essas pessoas. A taxa de encarceramento do nosso país é da ordem de 1,9 presos por vaga. Isso quer dizer que nós praticamos um encarceramento em que colocamos dois presos para cada uma vaga, ou seja, nós conseguimos revogar as leis da física, né, praticando esse tipo de... adotando essa sistemática de colocar para dentro das prisões toda e qualquer pessoa que nós bem entendamos deva estar lá. Né? Na verdade, não se questiona o fator prisão, a necessidade da prisão, mas assim a sua racionalização, a necessidade de que ela seja utilizada realmente nas situações que a lei preveja, e essa previsão decorre daquelas hipóteses em que a pessoa realmente não tem condições de conviver entre nós. E evidentemente que, atento a essa circunstância, né, nós temos aí um déficit de quase 250 mil vagas no nosso sistema prisional, o Conselho Nacional de Justiça ele vem tocando na ferida nesse problema e apresenta para a sociedade, né, um projeto chamado Cidadania nos Presídios. Esse projeto que está sendo executado pioneiramente pelo Estado do Espírito Santo, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, agora também chega ao Estado do Paraná. Podemos dizer que é um passo adiante nos chamados mutirões carcerários. É uma forma diferenciada de desburocratizar a justiça de execução penal, no sentido de maximizar e otimizar a conquista ou reconhecimento dos direitos e benefícios contemplados em favor daqueles que estão em situação de liberdade, em situação de privação de liberdade, que estão, portanto, em situação de encarceramento. Mas ele vai mais além. Ele trata também da questão da superlotação na perspectiva da adoção de um princípio chamado princípio da capacidade prisional taxativa ou números clausos, que é partindo da ideia de que se um presídio tem 400 vagas, se um presídio tem 700 vagas, evidentemente que ele não vai acomodar mais pessoas do que a sua capacidade. Nós não podemos mais tolerar e investir nessa ideia de que sempre cabe mais um dentro de um presídio, até porque todos os escopos, finalidades e os princípios que orientam a lei de execução penal acabam indo por água abaixo diante de uma sistemática como essa, violadora sistemática de direitos e garantias individuais. Evidentemente que a população espera que a pessoa que experimenta uma pena privativa de liberdade, já que não temos prisão perpétua nem pena de morte de nós, que ela possa voltar então para o convívio social melhor. Mas não é isso que está acontecendo. Você sabe melhor do que ninguém, Walter, de que um encarceramento praticado em condições subhumanas, ele só agrava a situação de vulnerabilidade dessas pessoas e faz com que elas retornem ao convívio social piores do que entraram. E isso realmente não tem interesse nenhum à sociedade investir. Mas para além disso, portanto, então, a otimização das conquistas de direitos de condenados, além da questão de se investir na ideia de que não podemos tolerar a superpopulação prisional nos presídios, colocar mais gente do que ali, do que essa unidade prisional comporta, nós temos também uma ideia que parte do princípio que nós devemos qualificar a porta de saída do sistema prisional, investindo numa estrutura muito simples, que é o chamado escritório social, que passa a ser o ponto de referência para os condenados, estejam eles em liberdade ou não, também alcançando os seus familiares, um serviço, na verdade, que concentra todas as informações, todas as assistências, no sentido de permitir que, estrategicamente, se trabalhe a questão da reinserção social, da reintegração social, de uma forma inteligente, mas principalmente individualizada. Né, que nós possamos tratar aquela pessoa na perspectiva do seu potencial, na perspectiva daquilo que ela pode oferecer à sociedade e, principalmente, investindo na autonomização da pessoa. O que quer dizer isso? Que essa pessoa, na verdade, ela acredite no seu potencial, que esse potencial seja levado e desenvolvido, né, na perspectiva que essa pessoa possa oferecer à sociedade aquilo que ela tem de melhor e, com isso, essa pessoa ganhe também respeito, reconquiste, portanto, o seu espaço na sociedade. Esse é o programa Cidadania dos Presídios, que vem obtendo resultados maravilhosos, exitosos, no estado do Espírito Santo e agora se inicia no estado do Paraná, com perspectiva de ganhar todo o território nacional.
E muito se fala na questão da precariedade dos presídios. E quando se fala na precariedade, vem logo à mente uma cela que cabem 5 internos ou 3 internos, de repente tem 20, 30 internos, um amontoado sobre o outro. Infelizmente, temos situações desta natureza. Mas eu pergunto ao senhor, a precariedade nos presídios é só isso ou alcança também o sistema de gerenciamento onde presos terminam cumprindo a sua pena e ainda permanece um bom tempo até a burocracia localizar para poder emitir a sua soltura?
Você toca realmente num ponto essencial. A precariedade, ela não decorre apenas da superlotação, mas é uma situação complexa que tem relação com inúmeros outros fatores, e fatores que vão desde o despreparo dos nossos gestores prisionais para encarar essa situação, os poucos investimentos que são realizados em relação à manutenção daquele equipamento prisional. A sociedade não tem ideia, mas o custo do preso, ele é muito oneroso para os cofres públicos. Não é simplesmente colocar a pessoa para dentro do presídio e achar que a situação está resolvida. Aquele equipamento, ele demanda manutenções, preservações de toda a ordem, tem um quadro de pessoal muito qualificado que ali também tem que estar. Então, veja, o preso custa para o país, mensalmente, da ordem de R$3.000, né? E se nós imaginarmos que temos hoje uma população superior a 622 mil presos, o sistema prisional consome mensalmente de toda a população algo em torno de 1,8 bilhão mensal, o que é um absurdo, né? E se imaginar que nós estamos, na verdade, atendendo essas pessoas sem ter a expectativa nenhuma de que essas pessoas vão voltar melhores para o convívio social. Estamos jogando dinheiro na lata do lixo. E a sociedade não está se dando conta disso. Até porque a sociedade, quando imagina que está prendendo, que quando estamos prendendo uma pessoa, nós estamos melhorando a nossa segurança, o que nós estamos vendo no dia a dia é a situação piorar cada vez mais. Ou seja, prendemos mais, construímos mais presídios, exigimos mais presos dentro do sistema prisional e a nossa segurança, que é bom, nada. Não melhoramos a situação de segurança ou a essa sensação de segurança que todos nós ansiamos como cidadãos. Evidentemente que é, portanto, um problema complexo que interfere, no qual interferem várias ordens de fatores ou requisitos. Isso tem que ser tratado de uma maneira muito profissional e nessa Sim. perspectiva que nós podemos dar à situação o devido encaminhamento e respeito, antes de mais nada.
Quem conversa com o senhor agora é o Cirilo Reis, que está nos estúdios da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Doutor Luiz, se a lei fosse mais severa no sentido de não ter tantos benefícios para os apenados, né? Muita gente tem aquele negócio de bom comportamento, sai antes, a pessoa tem prisão albergue, né? Vários benefícios. Se não houvesse isso, então, a situação seria muito mais séria, seria caótica, então.
Cirilo, você tem toda a razão. Eu não vejo nem na perspectiva da lei ser mais severa ou não. A única coisa que nós deveríamos reivindicar, Cirilo, é simplesmente o cumprimento da lei. Esta lei que está aí de execução penal do ano de 1984, que é uma promessa incumprida ainda dos nossos gestores públicos. Nós temos um legislativo que contemplou e organizou uma lei realmente bastante avançada para o país, uma lei inclusive copiada por outros países diante dos seus pressupostos, da sua racionalização em tratar com a pessoa que transgride uma lei de comportamento social, mas o que nós vemos é que, na verdade, não temos, por exemplo, estabelecimentos de regime semiaberto, não temos estabelecimentos de regime aberto, nós não temos uma série de assistências ou direitos que são deferidos, queiram ou não, aceitem ou não, mas estão escritos na lei em favor do condenado e da sua família. Então, o que imaginar, né, na verdade, de um sistema de execução penal que só conta com presídios fechados, e que, na verdade, acaba descumprindo ou não atingindo os escopos e finalidades para o qual a lei foi organizada. Então, evidentemente que antes até de aspirarmos aí a uma lei mais severa, nós tínhamos que pensar no cumprimento da lei que aí está. Né? Evidentemente que a questão de revermos alguns procedimentos, de revermos alguns direitos, é algo que está dentro de um contexto, de uma ordem natural das coisas, de um pensamento da sociedade, que evidentemente deve ser uma discussão pública bastante exigente, para que nós possamos efetivamente desenhar uma política criminal e penitenciária condizente com aqueles princípios que estão afirmados na Constituição Federal.
Meritíssimo Luiz Geraldo Santana Lanfredi, foi um prazer ter feito a entrevista com o senhor.
Prazer enorme estar falando contigo, com todos os seus ouvintes, estarei sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.